no ar. Jornal UFMG. Informação, serviço e cidadania nas ondas do rádio.
Olá, boa tarde. Agora 12:31, céu claro com nuvens. A temperatura é de 28 graus aqui no campus Pampulha da UFMG. Eu sou o Vinícius Luiz, está no ar o Jornal UFMG desta quarta-feira, dia 7 de dezembro de 2016. Onde andará o Wellington Magalhães? Presidente da Câmara Municipal não aparece para depor a polícia. Ele é acusado de fraudar licitações para obter vantagens. 65 anos é a idade mínima que você vai precisar ter para se aposentar, caso a proposta de reforma da Previdência seja aprovada. Lama sobre lama. Novo Procurador-Geral do Estado retira promotores da Força-Tarefa, que apura crime ambiental de Mariana. Colunista de Meio Ambiente comenta. Esses e outros destaques a partir de agora no Jornal UFMG.
De olho na cidade.
Investigado por diversas infrações penais como peculato, corrupção passiva, desvio e lavagem de dinheiro, o presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte, Wellington Magalhães, do PTN, ainda não se apresentou à polícia. Ele é o principal alvo da Operação Santo de Casa do Ministério Público, com apoio da Polícia Civil de Minas e o Ministério Público de Contas Estadual. A operação apura suposto direcionamento de um contrato milionário de publicidade. A repórter Carla Scarmigliati tem mais informações. Boa tarde, Carla.
Boa tarde, Vinícius. Segundo fontes ligadas ao vereador Wellington Magalhães, ele estaria fora de Belo Horizonte e deve se apresentar hoje à tarde. Ontem, os investigadores cumpriram mandatos de busca e apreensão de documentos na casa de Wellington Magalhães e em outros dois endereços na capital. Contudo, o presidente não foi encontrado em nenhum dos endereços. Por se tratar de uma medida cautelar, Magalhães não é considerado foragido. Mas o Ministério Público Estadual informou que vai fazer uma avaliação das medidas que serão tomadas caso ele não compareça para prestar esclarecimentos. Enquanto isso, o mandado de Wellington Magalhães está suspenso por 60 dias, prazo que pode ser prorrogado. São investigadas irregularidades envolvendo contrato milionário de publicidade, crimes contra a administração pública e fraudes em licitações. A atual legislatura já está próxima do fim, já que no primeiro dia de janeiro serão empossados novos parlamentares. Mas o afastamento de Wellington Magalhães deixa indefinida a sucessão da presidência da casa, uma vez que o vereador foi reeleito e era o principal candidato à presidência da Câmara Municipal. Por enquanto, até que sejam realizadas novas eleições, assume o primeiro vice-presidente, vereador Henrique Braga, do PSDB. Braga comandou ontem mesmo a primeira reunião na nova função, mas não houve quórum para votações. Os parlamentares, segundo ele, estariam um pouco tristes e assustados com a situação. No entanto, ele disse que os trabalhos continuam hoje e não podem parar, já que há cerca de 70 projetos para serem apreciados até o fim de dezembro.
Nós vamos trabalhar unidos para que resolva tudo o que tem que resolver de mais urgência neste ano. Nossa esperança é que tudo resolva em paz, que... Infelizmente, é uma acusação pesada, mas que nós acreditamos na lisura do trabalho dele e também na lisura do Ministério Público que está investigando.
De acordo com os promotores de justiça, o Wellington Magalhães ganhou notoriedade quando assumiu a presidência da Câmara Municipal e acabou com a verba indenizatória sob o pretexto da economia para os cofres públicos. As apurações iniciaram em abril deste ano, a partir da representação noticiando que Magalhães estaria fraudando licitações públicas para desviar recursos e adquirir bens móveis e imóveis em nome próprio e de laranjas. Entre os bens está uma mansão de 1.700 metros quadrados na Avenida Otacílio Negrão de Lima, na Orla da Lagoa da Pampulha. Segundo o Ministério Público Estadual, as fraudes acarretaram um aumento de 140% nas despesas de publicidade da Câmara em 2015, que saltaram de R$ 7.500.000 nos exercícios de 2013 e 2014 para mais de R$ 18 milhões no ano passado. O vereador, professor Wendel Mesquita, do PSB, comenta que a situação é prejudicial à imagem da Câmara e que o momento é delicado. Mas ele frisou ser importante cautela para que esse fato não impeça a continuidade do funcionamento da casa. Professor Wendel é um dos nomes que vem sendo cogitados para concorrer ao posto de presidente da Câmara na nova legislatura, mas ele afirma que até o momento não pensa em registrar a candidatura e cita que há vários nomes sendo cotados para a eleição neste momento.
Alguns nomes, né, estão sendo cogitados. Eu sei que parece que o bispo Fernando já colocou o nome. A esquerda, que é o PT, junto com o PCdoB, também tem conversado para lançar um nome, mas não tem nada definido ainda e ainda não tem nada oficial. Eu, particularmente, não apresentei. Fui cogitado por alguns companheiros lá da Câmara Municipal, alguns vereadores, mas não coloquei minha candidatura, não. Agora, outros nomes surgirão também para essa disputa, né? Acho que daqui uma semana devem aparecer aí os nomes que vão iniciar essa disputa.
Procurador da Câmara Municipal de Belo Horizonte, Guilherme Avelar, garante que não encontrou, até o momento, nenhuma irregularidade nas licitações realizadas durante a gestão de Wellington Magalhães.
Eu posso afirmar com todas as letras que as licitações da Câmara são extremamente rigorosas, talvez as mais rigorosas que possa haver no poder público. Então, nas licitações e contratações, te garanto que não há problema algum. Passa por várias áreas de crivo, o presidente nunca pediu nenhuma interferência nossa e nem dele próprio nas licitações da casa. Aí eu posso garantir a absoluta lisura de todo o processo. Se há alguma coisa além, fora disso, é quando nós soubermos. O Ministério Público não nos informou o que está apurando.
Vinícius, a reportagem tentou falar no celular e no gabinete do vereador Wellington Magalhães e do seu advogado, Leonardo Salles, que não atenderam as ligações. Segundo o Ministério Público Estadual, além de Wellington Magalhães, 6 pessoas físicas e jurídicas também são alvos de mandados pela operação. 5 delas já teriam sido localizadas. É com você.
Muito obrigado, Carlos Carmigliati, pelas informações.
Meio Ambiente.
O novo procurador-geral do Estado de Minas, Antônio Sérgio Tonet, ordenou a saída dos promotores Carlos Eduardo Ferreira Pinto, Mauro da Fonseca Lovitch e Marcos Paulo de Souza Miranda, da Coordenadoria de Promotores de Meio Ambiente. O grupo integrava a força-tarefa responsável por apurar e cobrar a reparação pelos danos causados pelo rompimento da barragem da Samarco em novembro do ano passado. A decisão gerou revolta em movimentos ligados ao meio ambiente, que entendem que essa é uma interferência no trabalho sobre a Samarco. Esse é o tema da coluna de meio ambiente de hoje, com o coordenador do projeto Manuelzão da UFMG, professor Marcos Poliano. Professor Marcos Poliano, o novo procurador-geral do Estado de Minas determinou o afastamento de 3 dos promotores que agiam aí na força-tarefa do rompimento da barragem da Samarco em Mariana. Professor, existe alguma explicação para esse afastamento dessas pessoas aí que estavam envolvidas na apuração desse crime?
Bom, boa tarde a todos. Né? Primeiro, é mais uma vez preocupante a gente sinalizar a interferência, por vezes, do poder político nessa questão da gestão pública, especialmente do Ministério Público. Né? É verdade que é dever ou atribuição do governador, prerrogativa dele, indicar o procurador-geral do Ministério Público. E nós tivemos uma eleição, né, ou seja, houve uma votação de todos os promotores do Estado e foi composta uma lista tríplice. E nessa lista tríplice, o primeiro colocado, na verdade, o Jarbas Soares. E depois ficou em segundo lugar o Sérgio Tonet. E houve por parte do governador a indicação, não do mais votado, mas do segundo nome do Tonet. Tudo bem, isso é uma atribuição do governo, é uma prerrogativa dele, mas nos preocupa que logo após tomar posse o procurador-geral, uma das primeiras coisas que fez foi substituir totalmente o comando do grupo, né, que tocava, do chamado CAOMA, que era uma coordenação de meio ambiente do Ministério Público, e que tinha à frente o doutor Carlos Eduardo, que vinha fazendo um excelente trabalho, publicamente era reconhecido por isso, por toda a população, por os movimentos ambientalistas, em prol das comunidades e da questão ambiental violada, né, ou violentada por aquele crime ambiental da Samar, né? E logo eles foram destituídos do cargo e foi feita uma nova composição desse CAUMA, né? Então isso poderia ser um fato menor, mas me parece, ou nos parece, né, a todos os movimentos ambientalistas, que essa substituição não é uma substituição formalmente só de nomes, né, mas que tem claramente um viés político no sentido de intervir nas ações que essas promotorias vinham fazendo em defesa da população e do meio ambiente na situação do crime ambiental da Samar, né. Então, a gente quer aqui publicamente lamentar, né, que essa atitude tenha sido tomada. Caso esses promotores não viessem agindo ou não tivessem uma atuação extremamente eficaz, até concordaríamos que a mudança fosse necessária. Mas não era o caso. E aí é que preocupa. Exatamente porque tinha uma ação extremamente proeminente, com grupos altamente qualificados e desempenhando funções altamente importante, a gente se vê agora nessa situação em que o grupo foi totalmente destituído das suas funções. Né? Isso preocupa quanto ao destino, né, de todos os processos judiciais implementados até agora por aquele grupo. Né? Uhum. O fato que tínhamos pactuado com esse grupo do Ministério Público toda uma proposta de mudança de legislação ambiental no que tange aos barramentos de Minas, e estávamos fizemos até um movimento no dia 5 de novembro, quando daqui da comemoração, ou melhor nem da comemoração, mas quando efetivamente teve um ano do rompimento da barragem, e nós manifestamos publicamente uma cobrança ao projeto de lei de iniciativa popular feita pelo Ministério Público e pelos ambientalistas na Assembleia Legislativa, né? Então, provavelmente, ou a gente se sente muito enfraquecido nessa luta, porque naquele momento esse grupo ajudou a mobilizar para conseguir mais de 60 mil assinaturas no estado inteiro para conseguirmos implementar esse projeto de lei lá na Assembleia, né? Então, pelo conjunto da obra, é extremamente preocupante. Entendemos que não foi o melhor caminho, entendemos que o grupo atuava de uma forma extremamente propositiva e importante, e de que essa ação foi intempestiva e, com certeza, não está no caminho daquilo que a sociedade e que os movimentos ambientalistas haviam traçado junto com essa ação do Ministério Público.
Tá ok, professor. O senhor gostaria de acrescentar mais alguma coisa?
Não, é isso. Lamentar, mais uma vez, que às vezes as atitudes políticas não contemplem o objetivo maior da preservação do bem coletivo, né? E que às vezes ele está a serviço muito mais de tentar resolver os problemas do segmento produtivo e não da preservação da sociedade.
Ok, professor Marcos Poliano, muito obrigado pela participação do senhor aqui na UFMG Educativa. E na próxima quarta a gente volta com mais uma coluna de meio ambiente.
Ok, um abraço a todos.
A coluna de meio ambiente vai ao ar toda quarta-feira aqui no Jornal UFMG. Você pode ouvir novamente lá no nosso site, que é o www.ufmg.br/rádio.
Trânsito.
Trânsito apresenta lentidão na Avenida Nossa Senhora do Carmo, no sentido BH Shopping, no cruzamento com a Contorno, e provoca reflexos na Avenida Rio Grande, na Rua Rio Grande do Norte. Demais pontos da capital apresentam trânsito normal, segundo a BH Trans. Meio-dia e 46, nós vamos para um breve intervalo. Daqui a pouco, o governo de Minas anuncia escala de pagamento do 13º.
Jornal UFMG.
Noite Ilustrada. Uma combinação perfeita entre música e informação. De terça a sexta, de 8 às 10 da noite. Noite Ilustrada você ouve aqui na 104,5 FM, UFMG Educativa, Estação do Conhecimento.
Jornal UFMG.
Meio-dia 47.
Internacional.
O diretor-geral da companhia Lamia, Gustavo Vargas, foi preso ontem na Bolívia. A empresa era dona do avião que transportava a Chapecoense no último dia 28 de novembro, que caiu e deixou 71 mortos e 6 sobreviventes. Também foram presos uma secretária e um mecânico da empresa. A investigação da aeronáutica civil daquele país cogita que a aeronave pode ter sofrido uma pane seca, ou seja, estava sem combustível suficiente para completar a viagem.
Política.
Está previsto para a sessão de hoje no Supremo Tribunal Federal o julgamento definitivo pelo plenário da liminar concedida pelo ministro Marco Aurélio, que determinou o afastamento de Renan Calheiros da presidência do Senado. A decisão foi emitida na segunda, mas Calheiros continuou no cargo porque a mesa diretora da casa se negou a cumprir a decisão. O afastamento em caráter liminar foi pedido até que o STF julgue questão sobre réus poderem ocupar ou não a linha sucessória da presidência, caso do senador que foi declarado réu na última semana.
Economia.
Novas regras para a Previdência propostas pelo governo federal determinam que homens e mulheres só vão poder se aposentar com a idade mínima de 65 anos. Atualmente não há uma idade mínima para a aposentadoria, já que o cálculo é feito com base na soma da idade mais o tempo de contribuição. O texto ainda precisa passar por aprovação no Congresso Nacional, mas se forem aprovadas as novas regras, vão valer para todos os trabalhadores ativos. O governo argumenta que as mudanças são necessárias para resolver o problema do déficit da Previdência, mas o modelo proposto é alvo de críticas porque pode prejudicar a população mais pobre. As informações ao vivo com Samuel Souza. Boa tarde, Samuel.
Boa tarde, Vinícius. O regime da Previdência deve fechar o ano com um déficit de 152 bilhões de reais. É quase o dobro do registrado no ano passado e a tendência é de que esse rombo aumente com o passar dos anos se não for feita nenhuma mudança no sistema. Com base nesses números, o governo federal propôs uma reforma da Previdência. O principal ponto da proposta de emenda à Constituição 287 é a extinção da aposentadoria apenas por tempo de contribuição, com a fixação de idade mínima de 65 anos para a aposentadoria de homens e mulheres, e pelo menos 25 anos de contribuição para a Previdência para requerer a aposentadoria. Pela regra atual, existem duas formas de se aposentar. Uma é por idade, sendo 65 anos para homens e 60 anos para mulheres, com pelo menos 15 anos de contribuição. A outra forma independe da idade e é pelo tempo de contribuição, sendo no mínimo 35 anos para homens e 30 para mulheres, independentemente da idade. A reforma extinguiria também o chamado fator previdenciário e a chamada regra 85/95, que dizem respeito ao valor do benefício. O fator previdenciário é uma fórmula que leva em conta o tempo de contribuição, a idade e expectativa de anos de vida que o trabalhador ainda tem no momento, além de uma alíquota fixa. O resultado desse fator é multiplicado pelo valor do que seria o benefício integral a que o trabalhador teria direito. A regra 85/95 é a soma da idade do trabalhador com o tempo de contribuição que deve atingir para que ele tenha direito a receber a aposentadoria integral, que deve somar 85 anos para homens, para mulheres, perdão, e 95 para homens. Nesses parâmetros, o percentual do benefício também estava atrelado à média dos salários mais altos do contribuinte. A PEC 287 modifica o cálculo do valor do benefício. Se o texto for aprovado, o trabalhador que atingir as condições mínimas terá direito a 51% da média de todos os salários do período trabalhado, acrescidos de 1% para cada ano de contribuição, respeitando o teto máximo do INSS, que hoje é de R$ 5.189. Ou seja, para ter direito a 100% do benefício, o trabalhador teria que contribuir mais, seriam pelo menos 49 anos. Para o atuário e professor da PUC Minas, Marcelo Soares, as mudanças propostas são as mais profundas dos últimos 20 anos. Isso porque, além da previdência dos trabalhadores do setor privado, ela inclui também os trabalhadores do setor público e do trabalho rural. Com as novas regras, os trabalhadores do setor público ficam sujeitos ao mesmo teto de benefícios que os trabalhadores do setor privado. A atual regra permite que eles possam receber acima desse valor. Já os trabalhadores rurais teriam que ter um tempo mínimo de contribuição também, o que não é exigido pela regra atual. Marcelo Soares avalia que as mudanças podem não ser socialmente justas, mas garantem que a Previdência possa se sustentar.
Eu sempre volto à mesma questão. O que é socialmente justo pode não ser economicamente viável. Não adianta as pessoas terem uma expectativa de direito, ter direitos garantidos aqui, que lá na frente não se tem condição de pagá-los. É como se eu te prometesse, por exemplo, que você vai ter um jantar maravilhoso hoje à noite, você tem um direito de jantar, te dou todo um cardápio fantástico, só que na hora do jantar eu te falo o seguinte, não tive dinheiro para comprar os ingredientes, então você não vai conseguir jantar. O que eu posso te oferecer agora é um pão com manteiga. As regras têm que ser estabelecidas de maneira que se possa garantir isso lá na frente e tenha condição de dar essas regras.
Já para o professor de economia da UFMG, Mário Rodarte, a reforma da Previdência é necessária, mas as mudanças propostas não levam em conta o mercado de trabalho atual brasileiro. Para o professor, a reforma fará com que as pessoas trabalhem mais até poderem se aposentar, mas o mercado não oferece tantas oportunidades para quem tem idade mais avançada. Mário Rodarte destaca ainda que seria preciso melhorar as condições de trabalho, já que as pessoas vão precisar ficar no mercado de trabalho até uma idade mais avançada.
Existe uma certa esquizofrenia sobre o que se propõe e qual que é o mercado de trabalho brasileiro, o que, que nós temos de realidade, né? Existe um certo preconceito ou uma certa dificuldade de se conseguir trabalho quando a pessoa tem 40 anos ou mais. Uma outra questão que eu acho importante, né, é que, dado que as pessoas vão ficar mais tempo no mercado de trabalho, trabalhando, é para se pensar também a qualidade do posto de trabalho.
Os representantes da classe trabalhadora, a proposta foi recebida com ressalvas. O presidente da União Geral dos Trabalhadores, Ricardo Patá, disse que o sindicato concorda com a equiparação entre os trabalhadores do setor privado e do setor público, mas que discorda das regras de transição e da igualdade da idade mínima para homens e mulheres. As regras de transição prevêem que homens com menos de 50 anos e mulheres com menos de 45 anos deverão contribuir com um pedágio de 50% a mais do que o tempo de contribuição que ainda falta para requerer a aposentadoria. Ou seja, um homem hoje com 50 anos, que ainda precisa contribuir com mais um ano, precisaria pagar mais um ano e meio para se aposentar. Rodrigo Patá disse que o sindicato vai trabalhar junto aos legisladores para ajustar a proposta de reforma.
É necessário realmente aprimorar a Previdência, mas não da forma que o governo desenhou. O único artigo que nós concordamos com o governo, e inclusive era pedido nosso mesmo, da UGT, é que todas os trabalhadores e trabalhadoras tenham uma previdência. No que tange à idade mínima, nós só concordamos para os novos procedimentos. Porque hoje, se já for instalado, mesmo com transição, muitas cidades do Norte e Nordeste, alguns estados inteiros, terão os seus trabalhadores impossibilitados de aposentar. Eles vão morrer antes, porque a longevidade...
A PEC 287 foi apresentada nesta terça-feira, dia 6, e encaminhada ao Congresso Nacional. Ainda não há previsão de quando o texto será apreciado. É com você, Vinícius.
Muito obrigado, Samuel Souza, pelas informações. O governo do estado de Minas anunciou a escala de pagamento do 13º salário para os servidores públicos. No dia 22, todos recebem metade do benefício. Já no dia 24 de janeiro, será feito o pagamento de até R$ 3.000 por servidor. Quem receber até R$ 6.000 mensais terá o pagamento integral até esta data. Já os demais trabalhadores vão receber de forma parcelada até o dia 24 de março de 2017. O anúncio foi feito durante reunião com os sindicatos do funcionalismo. A Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária da Assembleia Legislativa aprovou parecer favorável ao decreto do governador Fernando Pimentel que declara a situação de calamidade financeira no estado. Para ser definitivamente ratificado, um projeto de resolução feito a partir do decreto precisa ser aprovado pelo plenário. De acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal, se a Assembleia Legislativa reconhecer a calamidade pública, o governo fica livre para não cumprir os resultados fiscais previstos. Deputados da oposição criticaram a decisão do governador por entender que a situação de calamidade libera gastos excessivos do estado. Meio-dia e 58, nós vamos para um breve intervalo. Daqui a pouco... tem a liberação do gabarito do segundo Enem aplicado neste final de semana e também os resultados do Brasil no PISA.
Jornal UFMG.
Você está ouvindo o ZYX414, UFMG Educativa, FM 104,5 MHz. A estação do conhecimento.
Jornal UFMG.
Meio-dia e 59.
Enem 2016.
Os gabaritos das provas do Enem, Exame Nacional do Ensino Médio, aplicados no final de semana, estão disponíveis na internet e também no aplicativo do Enem. Os cadernos de questões estão disponíveis para o download, dão acesso a todos os itens do exame. Segundo o INEP, uma questão sobre efeito estufa na prova de Ciências da Natureza e Suas Tecnologias foi anulada. A escala do gráfico apresentado na prova permitia diferentes interpretações e, por isso, ela foi retirada. Segundo o INEP, como a prova é baseada na teoria de resposta ao item, a anulação não tem impacto no resultado final das provas. Lembrando que esse resultado final só será divulgado no dia 19 de janeiro. Para mais informações, no www.enem.inep.gov.br.
Educação.
Ter domínio de conceitos na área de ciências e procedimentos de investigação científica são habilidades que os alunos na faixa etária dos 15 aos 16 anos devem ter. Mas os resultados divulgados pelo PISA, sigla em inglês para Programa de Avaliação Internacional de Estudos, mostram que os estudantes brasileiros não sabem o básico nessa área. Os dados preocupam. 56,6% dos alunos estão abaixo do nível 2 em ciência, nível considerado adequado para aprendizagem. Para especialistas, ensino é pouco atraente aos alunos. A repórter Carla Scarmigliati tem mais informações sobre o assunto.
Não não houve melhora no desempenho em ciências no Brasil. O país obteve 401 pontos em 2015, patamar muito próximo das avaliações de 2009 e 2012. Dos 6 níveis de proeficiência da avaliação, menos de 1% dos brasileiros atingiu os 2 mais avançados. Ao tirar notas mais altas, os alunos demonstram que possuem capacidade de refletir e elaborar análises sobre a ciência e tecnologia. Mas, mais da metade dos alunos brasileiros estão abaixo do nível recomendado. Para a professora da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, Roseli de Deus Lopes, a dificuldade dos estudantes brasileiros na aprendizagem da ciência é reflexo da falta de estímulos. Na avaliação dela, a forma como o conteúdo chega às salas de aula não ajuda na compreensão de conceitos básicos nessa área. Por isso, a professora defende uma aprendizagem menos conteudista e mais ativa.
Então é importante a gente rever as práticas, né? A gente verificar como é que a gente está trabalhando de forma a gente conseguir fazer com que, usando as tecnologias que a gente tem hoje, a gente consiga ter aí uma interação maior entre os professores para que a gente consiga rever as práticas, porque a forma de trabalhar na escola com temas de ciências faz com que os alunos não sintam motivação em aprender, né? Então a gente precisa inverter a forma de trabalhar, né? Para que o aluno se sinta mais motivado e o próprio aluno motivado ajude a gente a estar melhorando aí as escolas.
O PISA é coordenado pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico e foi aplicado em 70 países e economias. A cada ano, uma das 3 áreas da avaliação, ciências, linguagens e matemática, ganha enfoque. Neste ano, foi a área de ciências. Enquanto a média do Brasil em ciência foi de 401 pontos, a média geral dos outros países foi de 493. Cada 30 pontos abaixo da média significa um ano a menos de escolaridade. O Brasil, dessa forma, teria 3 anos a menos. A queda de pontuação também refletiu uma queda no ranking mundial. O país ficou na posição 63 em ciências, na 59 em leitura e na colocação 66 em matemática entre os 70 países e economias analisados. O professor aposentado da Faculdade de Educação da UFMG, Eduardo Mortimer, aponta como principal entrave para a melhora no desempenho dos alunos, especialmente em ciência, a baixa formação de professores. A carreira não é atrativa, na avaliação do especialista.
Eu acho que o principal problema da educação brasileira é, de certa forma, essa formação do professor e o seu salário e as suas condições de trabalho que não atraem para a profissão. Por exemplo, um professor numa região urbana, ele às vezes dá aula na periferia e ele tem até medo dessas escolas, isso faz parte da cultura do professor. Então, eu acho que nós temos que dar uma balançada nisso.
A média de salário, 55% a 60% menor do que outros profissionais com ensino superior, e as condições ruins de trabalho contribuem para deixar a carreira menos atrativa. O resultado é a falta de professores de ciências. Uma pesquisa recente realizada pela ONG Todos pela Educação mostra que há mais matemáticos ensinando física do que profissionais licenciados em física. Nas escolas da rede federal de ensino, onde os profissionais contam com melhores estruturas e salários, os alunos chegaram a 517 pontos no exame, contra 401 pontos da média nacional. A professora da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, Roseli de Deus Lopes, que é idealizadora da maior feira de ciências do país para alunos da educação básica, a FEBRACE, destaca que, além de ofertar melhores condições de trabalho, precisa investir na educação não formal dos professores. As feiras de ciências, na avaliação dela, são bons espaços para isso.
Como na escola, você mostrar o que você está fazendo, né? Levar alguns professores e alunos para mostrar isso, de repente, numa feira municipal, numa feira estadual. Então, essa circulação de professores que levam seus trabalhos e que trazem de volta, né, conhecimentos, né, nessa interação que eles têm com outros professores, faz com que a pessoa comece a ver como é que eu aplico na prática, né, determinados conceitos. Porque trabalhar com interdisciplinaridade, trabalhar com aprendizagem ativa, é muito interessante na teoria, mas como é que eu faço isso na prática?
Participaram do PISA, Programa de Avaliação Internacional de Estudantes de 2015, no Brasil, 23.141 alunos de 841 escolas. 77%, a maior parte deles, estava matriculada no ensino médio, 73,8% na rede estadual e em escolas públicas, 95,4%. Entre os países da América Latina, o Brasil ficou à frente apenas do Peru, no ranking da avaliação. Repórter Carlos Carmigliati.
O ministro da Educação defendeu ontem como soluções para melhorar o desempenho do Brasil no PISA, investimento em educação básica, criação da base curricular comum e a aprovação da medida provisória que reforma o ensino médio. A reforma do ensino médio está em tramitação no Congresso e é alvo de crítica de educadores e estudantes.
Abre e fecha.
Abre e fecha. Fecha.
Abre e fecha no feriado.
Vamos conferir o que abre e fecha nesta quinta-feira em Belo Horizonte, o feriado municipal de Nossa Senhora da Conceição. Na sexta, o horário de funcionamento é normal. Na saúde, UPAs, unidade de pronto atendimento, Hospital de Lombéren, Central de Internação SAMU, laboratórios das UPAs funcionam 24 horas por dia, centros de saúde e unidades de referência secundária não funcionam no feriado, sessões funcionam em escala mínima durante o dia. Na limpeza, nesta quinta, a Prefeitura realiza coleta domiciliar, hospitalar e seletiva, além de serviços de capina, varrição e limpeza de boca de lobo em toda a cidade. O BH Resolve fica fechado na quinta e abre normalmente na sexta. Todos os parques ficam abertos nesta quinta. Equipamentos culturais, como o novo Museu da Moda e o Museu Abílio Barreto, abrem normalmente. As linhas do sistema de transporte coletivo na BH Trans funcionam com quadro de horários de domingos e feriados. Na sexta, operam com quadro de horários de dia atípico. O metrô opera com intervalos de 7 a 12 minutos no pico da manhã e de 12 a 15 minutos no período da tarde e da noite. Na sexta, o metrô volta a funcionar normalmente. 1h08, termina aqui o Jornal UFMG desta quarta-feira. As reportagens de hoje ficam disponíveis em nosso site www.ufmg.br/rádio. Acompanhe também pelas nossas redes sociais, facebook.com/ufmgeducativa e twitter.com/ufmgeducativa. O Jornal UFMG de hoje teve a produção de Carlos Carmigliati, Rafaela Brita e Samuel Souza. Edição e apresentação de Vinícius Luiz, coordenação técnica Judson Porto e a coordenação de jornalismo é de Paula Alckmin. Uma boa tarde para você e até amanhã.
Jornal UFMG. Uma produção, Núcleo de Jornalismo da Rádio UFMG Educativa, CDCom, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.